Boa noite para quem nos assiste ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste ou nos ouve em outro horário. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador e diretor do Sistema Pet, uma plataforma completa para a gestão e divulgação de criadores de cães e gatos e para a gestão aí do mercado pet, seja creche, hotel, banho e tosa, clínica veterinária ou pet shop. Se você está chegando aqui agora, primeira vez, bah, caiu, bom, como é que eu fui parar aqui? Se inscreva no canal e não perca nenhum conteúdo de cinofilia. Se você já é inscrito, clique em seja membro e nos ajude aí a continuar promovendo mais e mais conteúdo de qualidade. Bem, hoje a gente vai falar sobre um assunto de extrema importância para os donos dos cães em geral. A gente vai falar sobre o comportamento canino e os cuidados fundamentais. A ideia aí é a gente falar sobre os vários aspectos que envolvem o comportamento de um indivíduo, desde a hereditariedade, experiências vividas, influência da raça, educação recebida. E para falar aí sobre esse tema aí de suma importância, contamos aí com duas convidadas de altíssimo gabarito. A Denise Falck, que é treinadora especializada em comportamento de cães e gatos e professora de pós-graduação em comportamento animal do INSPA. E a nossa querida aí, já sócia aí do canal, a Fabiana Michelsi de Andrade, bióloga, pesquisadora, geneticista e professora da pós-graduação em comportamento animal do INSPA. Deixa eu chamá-las aqui com a gente. Eu vou começar aqui com a Fabiana, já que a Denise está estreando no canal, então a Fabiana já está mais tranquila aí. Fabiana, seja bem-vinda mais uma vez, obrigado por aceitar o convite.
Obrigada a você pelo convite. Sempre bom estar aqui.
Denise, seja bem-vinda, primeira vez.
Obrigada, primeira vez estreando aqui com vocês. Muito, muito boa oportunidade. Obrigada mesmo.
Então, vamos lá. Gente, o que é INSPA?
O que é INSPA? Instituto de Psicologia Animal. O INSPA é um instituto que trabalha tanto em nível de sociedade em geral, assim, sem ter necessariamente formação como pós-graduação, e também com um curso de pós-graduação, e a gente tem uma vinculação com a Universidade de Tuiuti do Paraná, que é através desse vínculo que a gente trabalha com a pós-graduação em comportamento animal. É, tem outras pós-graduações acontecendo no INSPA, eu e a Denise somos professoras do curso de comportamento animal, né? Mas é um instituto. Então, que vocês podem, se tiver tendo interesse, seguir até, tem um perfil no Instagram bem legal, né? E é isso, assim, a gente trabalha junto.
Mas é para veterinário ou é para
O INSPA
qualquer pessoa?
oferece cursos de curta duração para pessoas em geral que tenham qualquer tipo de formação ou nenhuma formação, tá? Oferece esses cursos de curta duração, mas também tem as pós-graduações, que aí precisa ser formado em alguma graduação, não necessariamente veterinária, né? Não tem necessidade.
O cara de TI pode fazer, então.
Eu já tive alunos formados em direito, né, Denise? Formados,
Sim.
olha, eu não tenho certeza, mas vai lá, pode ser o primeiro, né? Mas todo direito tem vários, tem bastante gente que tem interesse, que é formado em alguma área, mas tem interesse em comportamento animal por algum motivo. Né? Tem pessoas que quiseram assim trocar o foco profissional delas, e tem pessoas que estão aproveitando essa formação na sua área. O pessoal do direito é o caso, né? Eles não vão trocar necessariamente, mas eles estão aproveitando essa questão para o direito animal, né? Que tá tão em crescimento hoje em dia, né? Então
Tão
todas as
preocupante, tão preocupante.
É, exatamente. Né?
E
Então é isso.
mas é online, é online, é presencial? Como é que funciona o curso?
Online. A
Tudo online.
pós-graduação é 100% online e os cursos de curta duração também.
Muito bem. Então, pessoal, já sabe, já deu um gostinho do INSPA. Se quiser saber mais aí, é só botar no.
INSPA, né? Mas então sigam lá, pessoal, arroba INSPA Psicologia Animal, né, Denise, se não me engano. Vou mandar aqui.
É, psicologia animal, acho que psicologiaanimal.com.br já entra.
Ah, tá. Sim. Eu ia dizer
Deixa eu ver aqui.
a rede social.
Ah, rede social. INSPA. Psicologia Animal. É isso mesmo, sabia?
Ah, então deixa eu fazer aquela perguntinha bem teórica, assim, aquela bem de comecinho o que vocês entendem como comportamento animal? como é que, quais são os aspectos que vocês analisam em comportamento animal? Denise, começa contigo.
Começa comigo? A estreante. Então, o comportamento, ele é uma expressão das emoções, né? Então, quando a gente observa um comportamento acontecendo, por trás desse comportamento existe um conjunto de emoções que estão regendo esse comportamento. Então, o comportamento, ele nunca é alguma coisa vazia. Ele não acontece apenas porque acontece, né? Você sempre tem uma motivação de fundo, né? Então, o comportamento alimentar, ele é motivado pela fome, que é uma questão fisiológica, né? E por aí vai, os demais comportamentos também são assim, do dia a dia, do cotidiano, as brincadeiras, etc. Todos os comportamentos têm uma emoção de fundo, uma motivação, algo que faz com que aquele animal tenha, com qualquer animal, né? Inclusive nós, tenha essa necessidade de expressar o comportamento.
Em termos de expressar, assim, quais são os fatores que mais impactam para um... porque uma vez eu vi uma piramidezinha, dizendo, ou alguém falando, primeiro é o animal é espécie, raça, indivíduo, não sei se existe alguma coisa com relação a isso, quer dizer, um animal de uma determinada raça é mais importante ele ser da raça para esperar aquele comportamento ou não? Depende muito mais do indivíduo do que o fator racial envolvido, ou até mesmo hereditário?
Olha, do meu lado, que eu posso falar baseado em comportamento, é que existem as duas situações. Você tem a questão do indivíduo. Então, por exemplo, se você pega um cão sem raça definida, que você não consegue rastrear as origens dele... Você compara um com o outro, cada um é um indivíduo, é um mundo, é um universo, todos eles são assim, né? Agora, é claro que algumas raças, elas têm comportamentos muito característicos, né? Então, você pega, por exemplo, um cão de pastoreio, é um cão que tem um comportamento tão característico de pastoreio que dificilmente você vai ver um cão de uma raça completamente diferente expressar comportamento com a mesma intensidade. Então, eu posso te responder assim, que dentro do meu conhecimento, a questão raça, ela traz, sim, alguns comportamentos bastante característicos, mas também existe a questão individual, que também tem que ser considerada, já que cada indivíduo é um universo, né? Aí eu não sei como que a Fabi vê isso dentro da parte da genética, né?
Não, eu concordo totalmente, apesar de algumas pessoas talvez acharem que eu fosse discordar, né? Porque, na verdade, essa questão da gente achar que a genética é determinante do comportamento e, portanto, que a raça é determinante do comportamento é um mito, né? Na verdade, é uma super, super simplificação de uma questão que é muito mais complexa do que a gente dizer, ele é um border collie, ele é ótimo para pastoreio, né? Ele é um pastor alemão, ele é ótimo para guarda. Não é assim, né? Realmente não é assim. Sabe que em 2021 saiu um artigo que eu fiquei muito feliz, porque foi um artigo que foi capa da Science, que justamente falava sobre essa questão de desmistificar o estereótipo de comportamento dos cães pela raça, né? Então, assim, é um artigo que muito grande, muito complexo, e que avalia milhares e milhares de cães, e que mostra que a raça, ela dá para o animal uma tendência esperada de comportamento, mas que mesmo dentro da raça a gente vai ter animais exatamente com aquela tendência, animais até com uma tendência reforçada e animais péssimos para aquele trabalho, né? Então, a gente ainda tem... nem todo border collie vai estar pronto para pastoreio quando nascer, né? Nem todo pastor alemão vai estar pronto para cão de guarda, e nem todo golden vai ser inútil jogado no sofá.
Né? Nem todo labrador gosta de água.
Exatamente. Né? Então, assim, a raça está aí apenas para a gente pensar assim, numa questão relacionada à tendência esperada. Só que, em cima dessa tendência, a gente precisa confirmar se aquele cão realmente tem uma tendência para aquele tipo de comportamento e ainda trabalhar com a questão da Denise, que é a questão de reforçar aquele comportamento que a gente quer, mesmo no animal que já tem a tendência para aquele comportamento. Né? Então, com certeza, não é só raça, com certeza não é só genética, né? E tem muitos dados da genética que vem mostrando isso nos últimos anos.
Tá, então deixa eu aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema aí. É, porque vamos lá, você falou assim, nem todo labrador, né? Então vocês até brincaram aí com as raças, mas assim, quanto a percepção, tá, do pitaqueiro aqui, quanto mais popular a raça, mais a gente vê esses desvios de comportamento. Tá? Então, assim, é o labrador agressivo, é o husky agressivo, e geralmente para agressividade, né? Quando a gente fala do desvio de comportamento, ou medo, né? Ou excessivamente medroso e tal. Quanto menos popular a raça, e vamos dizer assim, maior controle daqueles criadores que estão preservando mais a raça, tem um mercado menor, então uma quantidade... O quanto que isso impacta? Então, assim, eu meio que cutuco com a Fabiana, assim, tá, mas espera aí, quando eu deixo a Deus do Ará, o comportamento vai junto com as características fisiológicas, né? Físicas do animal. Isso não vai meio contra também na questão, a raça deveria expressar aqueles comportamentos?
Mas é que assim, ó, o que acontece? Tem, inclusive, uma pesquisadora americana que escreveu exatamente sobre essa questão da popularidade das raças. O que acontece quando a gente pega raças populares é que a gente tem um número muito maior de criadores trabalhando na criação daquelas raças, um número muito maior de reprodutores, né, de animais sendo reproduzidos, e a qualidade, de uma forma geral, eu não estou nem falando só de comportamento, mas a qualidade de uma forma geral cai, né? Porque a gente tem uma. A gente chama em melhoramento genético, a gente chama de intensidade de seleção. A gente não corta tantos animais da reprodução como deveria, né? E aí você começa a ver desvios que não são só desvios de comportamento, né, Eduardo? São desvios até que chegam até mesmo a ser desvios de características físicas. Né? Quando a gente pega raças populares, isso fica mais comum de acontecer do que quando a gente pega raças que não são populares. Né? E quando a gente fala de comportamento, a situação é ainda mais grave e fica ainda mais óbvia para a gente. Por quê? Porque dificilmente o comportamento é avaliado pelos canis para escolher reprodutores. Né? Isso é uma coisa que eu fiquei muito feliz assim de ter a possibilidade de discutir nessa live de hoje. Né? O criador, ele seleciona o seu reprodutor baseado, primeiramente, na questão física. Está de acordo com o padrão da raça ou não está de acordo com o padrão da raça? E eu estou falando aqui do criador bom, do criador que está interessado em fazer a coisa certa, né? Desses que eu estou falando. Né? Então, esse é o primeiro ponto que o criador seleciona. Segunda coisa que o criador bom seleciona e está selecionando mais e mais hoje em dia são questões relacionadas à saúde. Pouquíssimos criadores se preocupam em avaliar corretamente o comportamento do seu reprodutor para saber se ele deve ser reproduzido ou não. Né? E quando a gente tem raças populares, a gente tem isso de uma maneira amplificada. E aí sim, vai aparecer desvios de comportamento, porque isso estava na genética inicial da raça, porque é inerente a qualquer espécie, né? Não só a agressividade, a questão do medo também, várias outras questões de desvios do comportamento vão aparecer. Hoje em dia a gente tem falado muito de reatividade, né? Então, vão aparecer e vão aparecer mais em raças populares, simplesmente porque a genética existe, né, como pano de fundo, digamos assim, para esses comportamentos, e sem a seleção adequada, ela vai acabar se manifestando. Então, é mais ou menos por aí. Eu não enxergo isso como sendo uma contradição. Não sei se eu consegui me fazer entender.
Sim, claro. O pessoal já está comentando aqui. Eu tô com medo, Denise, se tu olhar para a direita ali, tem comentários. Tu vai ver que os comentários do pessoal ali, Fabiano. Tu já tem os comentários bem interessantes, mas já dá para. Eu quero continuar um pouquinho nessa linha que a Fabiana muito bem colocou ali com relação a ter também o comportamento dos padreadores com relação à orientação como também uma qualidade a ser analisada ou um problema. É, mas vamos lá, o criador, quando ele pega ali o filhotinho, ele vai ter que determinar com 3 ou 4, 5, 6 meses, na melhor das hipóteses, vai ter que escolher, ó, isso aqui eu vou ter que passar para frente, isso aqui vai ficar comigo. Dá para já ter a noção com relação ao comportamento até 6 meses daquela raça esperada? Não sei se eu consegui me entender na pergunta, mas enfim.
É contigo, Denise.
É comigo? Então vamos lá. O que acontece é que você tem uma fase bastante importante do filhote, que é a fase sensível, né? Que vai até mais ou menos a 12ª semana, dos primeiros dias de vida até mais ou menos a 12ª semana. Então, quando você tem um trabalho prévio, bem feito com os cães nessa etapa sensível dos cães, né? São trabalhos que são feitos de acordo com a cada etapa do desenvolvimento. Então, você consegue ter filhotes com comportamentos já mais previsíveis para algumas coisas. Então, quando ele é muito novinho, você não consegue ver certas coisas, mas ele vai chegando a um ponto que você já consegue perceber se ele tem medo, que de repente não são compatíveis com a idade dele, se ele se assusta muito fácil. Se ele é um filhote que explora mais ou explora menos, né? Se ele é um filhote muito tímido, que fica muito quietinho ali, mesmo tendo tido todo esse trabalho de habituação aos sons, aos ruídos, aos ambientes, às modificações, trabalhos que hoje em dia são feitos aí do ponto de vista sensorial e etc., você pode ter alguns filhotes que são super tímidos e não conseguem avançar no mesmo ritmo dos outros.
Com que idade
Então,
a gente
obviamente,
consegue perceber isso, Denise? Assim,
a gente já
mais
consegue perceber isso perto dos 3 meses de vida, um pouquinho antes até.
cedo.
É claro que às vezes essa timidez, ela não define o cão, como esse cão vai ser quando adulto, porque também tem todo um trabalho que pode ser feito até a vida adulta dele. Lembrando que a vida adulta, a maturidade emocional do cão, ela não acontece com 1 ano de vida. Né? Esse cão, ele continua ainda num processo de maturidade até próximo aí seus 2 anos de vida. Então, esse filhote, ele é um filhote que, do ponto de vista do comportamento, ele vai sendo trabalhado ao longo da vida dele, desde o momento que ele nasce. Na verdade, ele vai sendo já trabalhado desde a gestação da mãe, né? Esse trabalho, ele acontece muito antes do nascimento. A mãe tem que ter condições bacanas de gestação para que esse filhote já nasça com elementos favoráveis ao desenvolvimento dele. E daí ele passa pela etapa onde ele ainda está com o criador dele, e do criador dele ele já vai para uma família, e nessa família esse trabalho ainda tem uma continuidade que deve ser dada, respeitando cada etapa da vida dele. Então, isso que você vê num filhote aos 3 meses de idade, ele não define quem vai ser esse filhote adulto, mas ele já dá um pouco de indicação. Então, um filhote que ele é tímido, ele pode ser tímido a vida inteira, mas não impede ele de ser sociável, não impede ele de brincar, não impede ele de um monte de coisa. Talvez ele só vá ser um pouco mais tímido, aquele cachorro que, quando adulto, ele gosta de brincar, mas ele gosta de ele chegando devagarzinho nas pessoas, ou ele gosta dele se apresentando aos poucos para os outros cães. Né? Então, assim, não dá para definir nessa idade, mas você já tem mais ou menos uma inclinação de quais são as coisas que você tem que lidar com aquele filhote.
É, eu acho essa pergunta do Eduardo super pertinente, até porque boa parte do nosso público aqui é de criadores, né, em geral, porque o criador, de uma forma geral, não só em comportamento, mas falando de características físicas e de características de saúde também. Para o criador, quanto mais cedo ele conseguir definir se esse cão, é o que ele precisa para o canil, como para ser reprodutor, ou não, melhor para o criador, né? Então, eu acho que por isso, assim, a pergunta do Eduardo, se, por exemplo, você falou 3 meses, já é seguro, então, fazer uma avaliação com 3 meses desse animal e definir uma tendência desse animal para esse tipo de decisão, né, Eduardo, que é uma decisão tão corriqueira para o criador, né? Fico com ele ou vendo esse animal, né? Esse animal vai ser reproduzido ou não?
É, ou até, é até aquela questão, assim, porque dependendo do tipo de criador, tem criador que precisa ter um volume maior, mesmo criando certinho e tal, mas às vezes, assim, pô, eu preciso ficar... E o que chama os olhos é a parte física, não a parte... A não ser que seja alguma coisa comportamental extremamente... gritante, ele vai segurar pelo físico. Está mais assim, pelo, me parece, pelo disco, entre aspas, né? Eu não quero usar a palavra descarte, mas assim, ah, vou ficar com esse aqui. E aí, lá com 3, 4, 5, 6 meses, mas ele está muito medroso. Eu vou ter que acabar liberando ele para uma outra família. Uhum. Do que ficar segurando.
Apesar da palavra descarte ser feia, né? Na verdade, sim, por causa de outras situações, a gente usa mesmo descarte, mas é o descarte da reprodução. Ele não vai ficar no canil se reproduzindo, ele vai ser descartado para a reprodução, ele vai ir para uma família. Né? Então, eu acho que esse conhecimento é super importante. Se, né, do criador saber que com 3 meses ele já consegue, por exemplo, ter essa noção.
E sabe uma coisa que eu queria complementar também? É que isso também é interessante para definir qual que é o perfil de família ideal para esse cão. Porque não é o fato de ser um cão que está sendo ofertado, como vendido, não significa que ele pode ser vendido para qualquer pessoa. De repente, ele pode ter também seleção de uma família que tenha um perfil que seja mais adequado para esse tipo de filhote. Então, assim, tem famílias que não se incomodam de ter um filhote tímido, porque também não é aquela família que, de repente, gosta da socialização exagerada, dos eventos. De repente, uma família também que, para ele, está tudo bem, está ótimo, desde que ele esteja bem dentro dos outros parâmetros que podem ser medidos aí ou verificados, de repente esse filhote atende super bem. Então, eu não vejo como uma coisa negativa. Ao contrário, na verdade, eu acho que essas avaliações, elas ajudam muito a definir a família ideal, e inclusive isso evita que haja também abandono depois, porque existe muito abandono de cão de raça. E é muito triste isso, qualquer abandono é triste, mas do cão de raça é também muito triste.
Uhum. E o abandono está muito relacionado com o comportamento inesperado daquele animal, né? Um comportamento fora das expectativas da família, né? Sabe que eu trabalho com alguns criadores e que fazem, que tem um profissional do comportamento no canil fazendo esse tipo de avaliação, e eu fico encantada, assim, de ver, né? A avaliação, justamente, esse cão vai bater para essa necessidade dessa família. Eu acho que é uma prática muito interessante. E assim, já jogando para o que eu estava pensando quando a Denise estava falando, toda essa coisa de avaliar o comportamento, como o Eduardo falou também, claro que o mais gritante, um leigo na área do comportamento vai conseguir detectar, né? Agora, a situação ideal é da mesma forma que o criador está acostumado a ter um responsável técnico veterinário para tratar dos seus cães no canil. Da mesma forma que o criador está se acostumando a ter uma geneticista, espero eu, né, gente? Para ser geneticista do canil. Que ele também se acostume a ter um profissional do comportamento para trabalhar como assessoria para esse canil, para desenvolver esse trabalho nessas frentes. Acho extremamente importante, né? Porque a maioria das questões comportamentais não estão assim tão na cara do leigo, né?
Deixa eu só fazer um parênteses. Pessoal, só uma notícia aqui que eu soube aqui. O Luiz Fernando, a gente tinha falado que tinha tomado um... Foi assaltado, tomou um tiro e tal, saiu da UTI. Então, uma notícia
Fernando,
muito boa.
Do Spitz?
Do Spitz.
Tá.
Então, assim, ele estava na UTI, acabou indo para a UTI e tal, estava complicando, e agora a gente... Acabei de receber a notícia que ele saiu da UTI, então uma notícia muito boa aqui, só queria deixar registrado.
Mas vou mandar uma mensagem para ele, obrigado.
Então, só para saber que ele saiu da UTI, então que bom que está... Que bom que ele está se recuperando, logo, logo está aí com a gente também. Deixa eu fechar, então, só esse parênteses. Deixa eu fazer um comentário com relação a isso. Assim. Com relação ao filhote novinho, até uma questão assim, né? Se eu botar um filhote muito tímido numa família tímida, pode dar problema também, né, Denise? O ideal seria que aquele filhote tímido tivesse o oposto, né? Senão ele corre o risco de ficar agressivo, né? Eu lembro uma vez que eu fui num gatil, ali perto de Porto Alegre. Aí perto de Porto Alegre, ô Fabiano. de Alice, acho que é. Foi maravilhoso. E tinha a pessoa que cuidava do gatinho, tinha um pequinês. Um pequinês brabo no colo dela, porque toda vez que alguém chegava para passar a mão, ele rosnava e tal, e ela, calma, calma, e fazia carinho e coisa. Aí eu olhei aqueles, você tá recompensando o bichinho para ficar bravo? Mas ela era muito tímida quando veio. Mas é óbvio, você está fazendo exatamente, você tá recompensando o comportamento dela. Mas ela é tão mimosa, está bom, então adeus, gato.
Mas com certeza, acho que esse acompanhamento do profissional do comportamento continua, né? Não é só jogar o animal para a família, né, Denise?
Não, sem dúvida. E assim, na verdade, o fato da família ter essa timidez também não é um impeditivo para ter um animal tímido, né? É, porque assim, às vezes a dedicação que a família tem em transformar a vida desse animal, em fazer com que esse animal seja mais aberto, que ele explorar o melhor dele, que ele possa dar o seu melhor, às vezes é tanta que a timidez ou não timidez, ela é irrelevante, né? Agora, às vezes você tem famílias que também são bastante extrovertidas, muito sociáveis e tal, e que às vezes acaba expondo também o filhote a um excesso de estímulos que também não são tão,
Não
assim,
é adequado.
recomendados, né?
Dali a
É, a gente
pouco,
tem que ter
sim, o
um
cachorro
equilíbrio.
nem quer ter um perfil no Instagram, mas obrigam
E responder DM, né?
Pessoal, vamos começar a trazer as perguntas da galera agora aqui, que o pessoal está comentando bastante já e tal. Então, aqui eu vou começar com o comentário do Flávio, que sabe, Flávio é sempre. Mas abandono de cão de raça é mínimo. Eu, assim, a minha visão, abandono de cão de raça não é mínimo. Cão de raça na rua é mínimo, mas abandono de cão de raça não é mínimo, né? São coisas. Eu não sei se a gente, assim, só para deixar claro, assim, é difícil tu ver um cão de raça. O meu Shih Tzu veio da rua, abriu o portão, ele entrou, já ficou aqui em casa, né? Mas cheio de carrapato, pesava 10 quilos, 5 era carrapato. Mas ele foi adotado rapidamente, porque era cão de raça, não sei, porque entrou, ficou, mas enfim. É difícil, sim, o cão de raça ficar em abrigos e tal, ficar na rua e tal. Mas eu não sei se o abandono é tão mínimo assim. Não sei qual é a visão da família, Denise.
Acha, Denise?
Então, eu acho assim, a gente tem dois tipos, na minha visão, a gente tem dois tipos de abandono. Esse abandono que você tradicional, que a gente está acostumado a ver o cão que está na rua ou que vai ser recolhido, que está num lar temporário, esperando uma adoção, às vezes até algumas fundações que fazem um esforço gigante aí de acolher, mas você tem um abandono que ele acontece dentro de casa também, né? Que é a total negligência ao animal por incapacidade de lidar com as demandas desse animal. E essas demandas geralmente são demandas de comportamento, né? As demandas de comportamento, elas levam a família a um estado de desesperança, não sei se essa é a palavra, talvez tenha uma outra expressão até melhor, de frustração tão elevado, que chega um ponto que esse cão começa a ser negligenciado dentro da própria família, até o momento onde ele é efetivamente abandonado. Ele vai para o fundo do quintal, ninguém se importa mais com ele, esse cão já não recebe mais atenção, a presença dele é sempre um problema, só que as pessoas não querem fazer o abandono tradicional, às vezes não conseguem alguém que adote, porque a
E
adoção nesse caso é
dependendo da
sempre um
raça.
problema.
E às vezes, dependendo da raça, nem dá, né? Porque às vezes acontece daquele. Ah, é só o fulano que ele aceita lá dar comida, dar coisa. Isso eu já vi algumas vezes
É.
acontecer.
Sim, sem dúvida. E acontece muito assim, quando a pessoa tem um cão com problema importante de comportamento, que chega a esse ponto, é um cão que dificilmente ela consegue doar para alguém, porque ela só está passando o problema para outra pessoa. E quem é que vai querer acolher um cão nessas condições? Ninguém vai querer. Então ele acaba ficando abandonado, e abandonado de verdade. Ninguém cuida mais da higiene, bota comida, bota água, e quando muito, às vezes faz uma visita veterinária uma vez ao ano para as vacinas, mas muitas vezes nem isso, porque falar já não sai mais na rua, para que vacinar?
Isso independente do câncer de raça ou não, eu concordo totalmente com você. Né? E eu, inclusive, já vi a professora Séries, nossa querida professora Séries, falando que a questão do abandono é uma das principais causas de eutanásia, né? Em países onde a gente tem as estatísticas confiáveis, né? Então, eu acho também que, eu concordo com vocês dois, eu acho que simplesmente o cão de raça, ele não fica muito tempo na rua, né? Ele logo em seguida é acolhido, o que não significa que ele vá conseguir ficar naquela família, né? Porque a gente já viu muitos casos de cães que trocam e trocam e trocam de família, porque o problema não é resolvido, como a Denise falou, só passa o problema para a próxima família, né?
Vamos para a próxima pergunta aqui. Ó, o Cláudio fez um monte de pergunta aqui. Cláudio, obrigado pelas coisas. Já vou começar a fazer, se quiser largar mais também, pode fazer também. O ser humano está, de certa forma, afetando o comportamento dos animais, em especial dos cães? Eu acho que o ser humano afetou não só o comportamento, como o físico, tudo, né? Mas vamos lá.
Eu acho que nós duas podemos falar, porque eu acho que isso acontece em ambas as esferas, tanto a esfera de genética quanto a esfera comportamental mesmo, né? Carlos, né, que perguntou,
Para o
eu não tenho
Cláudio.
dúvida, Cláudio, eu não tenho dúvida disso. Na verdade, o ser humano afeta o comportamento dos cães, por exemplo, desde o momento que os cães ainda eram lobos, né? A gente já começou lá há 20 mil anos atrás a selecionar os lobos mais mansos e reproduzir esses lobos mais mansos para termos esses animais juntos, né, na aldeia. E, bom, se a gente comparar 10 gerações de diferença, a gente já afetou ali o comportamento dos lobos, né? E isso foi um processo continuado de domesticação em que nós, sim, fomos afetando gradativamente o comportamento dos animais, né? E de séculos para cá, de uma forma ainda mais forte com o crescimento da cinofilia, né? Então, com toda certeza, no momento em que se decide criar uma nova raça e se decide selecionar poucos animais para serem reproduzidos, né? Com base em algum critério, eu posso estar reproduzindo uma nova raça com base no critério comportamental, ou eu posso estar reproduzindo uma nova raça com critério físico. Mesmo que seja com critério físico, comportamento vai vir junto, né? Então, sim, a gente está modificando, sim, através da seleção de reprodutores específicos, o comportamento dos cães. Eu não tenho dúvida alguma disso. E ainda tem a questão do homem cada vez mais, né, se metendo, digamos assim, no crescimento do animal, que aí passa para a parte da Denise, né?
Eu acho que, assim, a Fabi falou uma coisa muito importante, né, que é a questão da domesticação. Foi uma mudança, a própria existência do cão como espécie vem de uma origem muito antiga, né? Enfim, é uma simbiose aí, uma relação muito, muito, de muito tempo. Então, eu acho que isso, claro, obviamente, é inegável o quanto o homem interferiu na espécie cão, né, desde o início. Tem um autor que fala uma coisa que eu acho fantástico, assim, quando a gente pensa em comportamento, quando a gente está olhando para um cão que tem para o comportamento dele, para o que ele faz, aquelas observações normais que a gente faz, e que às vezes nem é um cão que apresenta realmente uma conduta estranha, um comportamento que chama atenção. Mas existe uma coisa que a gente nunca, nunca vai saber o que é ser um cão, porque nós não somos cães. Então, por mais que a gente estude, que a gente tente interpretar, que a neurociência avança nisso, a genética está avançando também a passos largos, a psicologia, todo mundo trabalhando, né, a medicina veterinária, todo mundo trabalhando muito para aumentar essa compreensão desse universo canino, de quem é realmente o cão. Existe uma coisa que a gente nunca vai conseguir, que é saber o que realmente é ser um cão. Então, a gente está. Porque a gente não é. Da mesma forma que um cão nunca vai saber o que é ser humano, porque ele não é. Então, nós, como seres humanos, e todos nós, de alguma maneira, em proporções diferentes, a gente faz intervenções na vida do animal, seja do ponto de vista da intervenção na morfologia, no comportamento, outras intervenções, acreditando naquilo que, como humanos, a gente consegue ter conhecimento. Mas a gente nunca vai saber. Nunca vai saber até que ponto aquela intervenção atingiu aquele objetivo que a gente gostaria para o bem desse animal, ou se a gente pode estar lidando com alguma outra questão que a gente não tem capacidade de entender. Uhum. Acho que ficou muito filosófico, né?
Muito interessante. É muito interessante pensar dessa forma.
É. Mas é isso aí, né? Quer dizer, a gente não consegue nem entrar na cabeça do outro ser humano, já é um problema do ser humano de ter empatia. Imagina de outra espécie que veio de uma forma... Só que assim, isso a gente às vezes... Talvez seja uma das fontes do nosso do mal, né? Quer dizer, da questão da velha questão de humanizar o cachorro, né? O cachorro tem que ser bem tratado, mas às vezes o excesso da humanização, de querer ter as coisas, é uma linha muito difícil da gente saber o que que... Porque querendo ou não, o bem-estar, a vontade de fazer e tal, mas os cachorros têm necessidade diferente do ser humano, né?
É cachorro, Exatamente. É que eu acho que o pessoal confunde um pouco a questão de tratar bem e humanizar, né? Eu acho que essa questão é por quê? Porque a gente pensa em tratar bem de acordo com os parâmetros de um indivíduo bem tratado, que é humano, né? Porque é o que a gente conhece, é o que a gente gosta, né? Então, tá no inverno, eu quero botar uma toquinha para esquentar a orelha, eu acho que o cachorro também quer uma toquinha para esquentar a orelha.
A gente, como macaco pelado, beleza, a gente tá bom. Mas só que ele não é um macaco pelado, ele é um carnívoro peludo, a não ser que seja um cão de Cristo pelado, mas enfim.
Essa questão da gente respeitar o fato dele ser de outra espécie é muito importante, né? Para a gente não prejudicar mais do que beneficiar, né, Denise, na questão, querendo fazer o bem, né?
Sem dúvida, eu acho que é um exercício de reflexão que vale a pena a gente... fazer e estimular que outras pessoas façam também. Uhum. Porque existe um limite que... Eu acho que, assim, a humanização, ela tem na minha opinião, um ponto que eu acho bastante positivo, que é a parte dos cuidados médicos. Que eu acho que talvez seja uma das poucas coisas positivas que você pode tirar da humanização, as pessoas cuidarem melhor do ponto de vista da saúde do indivíduo. Uhum. Do cão. Agora, todo o restante que eu consigo me lembrar, não acho que seja que não traga nada, não traz nada de positivo. Muito pelo contrário, traz ambientes que são imprevisíveis, o animal não tem, perde a sensação de que ele controla, de que ele tem controle sobre alguma coisa, ele não tem controle sobre a vida dele, não tem controle sobre a rotina dele. Ele faz coisas que para ele não tem sentido nenhum, cria uma ansiedade que não deveria criar. Então, eu acho que não é legal mesmo. A questão da humanização, ela é uma coisa para a gente pensar bastante mesmo.
Aqui o Kaique, Kauique, o cão social é um reflexo de quem convive, do seu dono. A individualidade biológica termina se moldando ao que lhe é exigido ou imposto, independente da raça. Ao ser estimulado, responde ao estímulo. Acho que vai bem ao encontro aí do que você falou, né, Denise?
Olha, a pessoa que, a família que convive com o cão, ela cria um ambiente que está moldando o comportamento dele todos os dias, durante todas as horas do dia. Porém, a gente tem que entender que existem algumas coisas que podem acontecer dentro de uma dinâmica familiar que vão um pouco contrária a essa afirmação. Então, a gente pode ter uma família bastante sociável, bastante que gosta de interagir, de socializar, de receber pessoas em casa, amigos com cães, etc. Mas se essa família tem uma dinâmica familiar disfuncional entre eles, entre a família, ou se existem variáveis na rotina que elas não sejam muito previsíveis, né, você pode criar uma situação completamente contrária. Né? Então, o fato da pessoa ser uma pessoa sociável, bacana, que gosta e tal, não quer dizer que aquele cão vai ser um cão do ponto de vista do comportamento, como as pessoas gostam de falar, que fica de fácil entendimento, bem equilibrado, digamos assim, né? Para simplificar a explicação.
Primeiro de tudo, porque são espécies diferentes, né? Então,
exatamente,
sociável para o homem não significa... O cachorro não vai necessariamente entender o ser sociável do mesmo jeito que o homem entende.
É, ele precisa de um ambiente previsível, ele precisa de um ambiente estável, um ambiente que atenda às necessidades dele. É, tem uma palavra que se usava bastante, né, que é o enriquecimento do ambiente, que na verdade é uma gestão dos recursos dentro do ambiente para que aquele ambiente seja desafiado na proporção ideal para o cão. Então, assim, você tem outras variáveis que interferem nisso. E quando você não tem essas variáveis, só o fato de você ter uma família bastante sociável não vai fazer com que esse cão seja um cão que atenda essa expectativa.
Uhum. E eu queria ainda falar um pouquinho sobre essa afirmação do Kawik, porque eu concordo com ela em parte. Tá, Kawik? Por que que eu te digo isso? É da mesma forma que a gente pensar em seres humanos, tá? É, e acredito eu que outras espécies também. Todo indivíduo, ele nasce com tendências de comportamento, tendências de caráter, de temperamento, ele nasce com tendências. Essa é a parte da genética, nós nascemos com isso, né? Tanto nós, quanto cães também. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Quem é pai e mãe de vários filhos? Sabe perfeitamente que cada filho é diferente um do outro. E mesmo gêmeos são diferentes, né? Eles, mesmo gêmeos, eles podem ser diferentes, apesar de ter a genética igual. Né? Então, quer dizer, a gente tem um indivíduo canino ou humano nascendo, sim, com tendências, né? E a questão de moldar o temperamento, o comportamento que foi o Kawik que comentou, sim, a família vai moldar, só que existem limites, né? Porque tem cães que não vão aceitar um determinado tipo de molde, porque vai contra a tendência que ele nasceu. Do mesmo jeito que acontece com a gente, né? E para outros cães, aquela moldagem diária, né, comportamental, vai ser muito mais efetiva, porque vai de encontro à tendência que o animal já nasceu. Né? Então, isso tem que ser levado em conta. E é aí que entra um pouco a questão racial, né? Porque a gente vai ter essas tendências sendo mais comuns de acordo com as raças. Mas, de novo, não é determinística de jeito nenhum, como muita gente gosta de pensar. São tendências.
Aqui, o Kawik também contou uma historinha dele aí. Anos atrás, eu comprei um Cocker Spaniel para minha filha. Me orientaram a não pegar dourado, pois mordiam. Eu lembro dessas histórias. Tem a ver geneticamente nessa raça a questão da cor. O carinha comprado realmente era nervoso. Ele estava confirmando que o bichinho era... Sempre aparece cor, né, Fabiana? Tu não tem como
assim,
fugir daqui.
Pegou dourado. O que acontece? Na verdade, tem até artigos que falam sobre isso, porque isso não é só um boato, tá, Eduardo, essa questão do cocker dourado. Existem artigos que comprovam essa tendência à maior agressividade do cocker dourado quando comparado com particolor e outras cores. Né? Isso não está ainda completamente explicado, tá? Isso foi muito pouco estudado, mas a tendência existe. Não estou afirmando aqui, nenhuma literatura científica afirma que todo cocker dourado vai ser agressivo, não é isso, né? A questão é que eu tenho certeza que existem linhagens de cães dourados que têm maior tendência à agressividade. E enquanto a gente não parar para avaliar esses cães, quais são essas linhagens, a gente não vai descobrir onde é que está a questão aí, qual é a relação, né? Mas existe sim essa comprovação. Existe até uma teoria, não comprovada ainda, que tem a ver com a melanina. Melanina é o pigmento que vai para o pelo, né? Que dá a coloração, né? Todo animal, nós também, para produzir melanina, a gente precisa de uma outra molécula que a gente ingere da dieta, chamada tirosina, tá? Então, a gente precisa ingerir a tirosina, que é um aminoácido que todo mundo come corriqueiramente, A gente ingere a tirosina e a gente transforma em melanina, que vai dar cor de pele, pelo, cabelo, tá? Pois a tirosina, ela também é utilizada para a produção de um neurotransmissor, que é a dopamina. Então, existe uma teoria que existe alguma relação aí entre a cor do pelo e alguma questão neurológica relacionada à dopamina, porque ambas as características utilizam uma mesma substância da alimentação. Não está explicado, não está comprovado, né? Mas o fato é que realmente existem mais cockers agressivos dentre os dourados do que dentre os cães de outras cores.
Olha aí, ó, viu só? Deixa eu trazer mais algum comentário aqui. A Terezinha aqui, cadê? Beleza. Falando de castração, agora isso daqui é para Denise. Castração interfere no temperamento, Denise?
Essa é sempre a pergunta que... É a pergunta de ouro, né, da castração. Existem muitos prós e contras, né, que se fala da castração e... Enfim, são estudos infinitos aí falando sobre isso, mas muito poucos relacionam algo de mudança no comportamento em função da castração. O que acontece é assim, por exemplo, você tem alguns comportamentos, então vamos pegar um exemplo de um cachorro macho. Então você tem um comportamento de marcação de território, você tem um comportamento da busca por fêmeas no cio, que é um comportamento reprodutivo. Então, assim, obviamente que quando você castra esse animal, ele não tem por que seguir praticando esses comportamentos, porque são comportamentos mediados por hormônios reprodutivos. Você está diminuindo drasticamente a circulação desses hormônios no corpo desse animal, não tem por que ele sair por aí fazendo marcação como ele fazia desde sempre, território, cuidando das fronteiras, estimulado pelas fêmeas que estão no cio na vizinhança e etc. Então, assim, existe realmente uma mudança nesse comportamento, mas não é que a castração em si provoca uma mudança de comportamento, é que quando ele não tem aquele hormônio favorecendo o comportamento, obviamente ele não vai praticar o comportamento. Agora, essas perguntas são muito, fazem muito essas perguntas com relação à agressividade, principalmente à agressividade entre fêmeas, que é uma polêmica gigante. E que aí entra muito essa questão da castração, né, na questão das brigas entre fêmeas. As fêmeas têm brigas muito feias, tem fêmeas que brigam até se matar mesmo, mas não tem, assim, um estudo que, até onde eu conheço, não tem um estudo que seja realmente confiável, afirmando que isso realmente modifica alguma coisa no comportamento dos cães.
Olha, eu criava chau-chau.
Nossa!
A briga dos machos é feia. A
da Silvia era
tranquila, mas a dos machos, meu, cada macho, eu tinha uns machos de 35, 40 quilos, quando acontecia de se pegar...
E esses cães primitivos é outro comportamento. Os cães primitivos, eles não têm os mesmos comportamentos de cães de raças novas, né? Então, você não pode comparar um comportamento de um chow-chow, de um akita, ou de algum outro primitivo, um husky, até com o comportamento de um labrador, de um cocker, tirando a questão do dourado, né? São comportamentos antigos. Você tem linhagens aí de cães. Me lembro até uma vez que eu estava lendo um livro sobre o akita, que linhagens de 900 anos atrás, que ainda estavam presentes. Eu não sei se continuou esse assunto. Talvez a Fabi depois possa até dar uma investigada nisso, mas é uma coisa assim, você está lidando com um cão que ele é quase um lobo, né? Ele está ali, né? Ele tá
Não, e como a Fabi,
ele tá
e como a
mais
Fabi,
para lá do que para cá, né?
E como a Fabi falou, a gente não seleciona tanto para o comportamento. Comportamento, a não ser que seja muito acima ou muito abaixo, vai selecionando pelo coisa. Ou seja, o lobão está ali ainda, né?
Exatamente.
Ele está ali sob controle, mas está ali.
São essas raças, elas são raças pela FCI, né, Denise? Elas são raças do grupo primitivo, né? Eu não lembro agora qual é o número, Eduardo, mas é o quinto grupo, o grupo primitivo.
Quinto grupo,
é.
Uhum.
É quando a gente olha os estudos genéticos que tem sobre as relações entre as raças, fecha direitinho, as raças do grupo primitivo são muito similares aos lobos. Né? E eu não tenho dúvida de que vários comportamentos ficam também como similares, porque, novamente, para criar um Akita, por exemplo, eu digo, para criar a raça Akita, não se selecionou tanto pelo comportamento, né? Não se retirou tantos cães que tinham comportamentos indesejados, né? Parecidos demais com o lobo, difíceis de lidar, né? Na verdade, foi
difíceis selecionado. De treinar também.
Exatamente, né? Então, faz muito sentido isso, com certeza.
É. O Kaique está falando do boxer aqui, mas boxer é raça nova, Kaique. Boxer é dócil perto do Chow Chow. É um bibeleuzinho, cara. Mas deixa eu fazer uma pergunta do Luiz Fernando. O Luiz Fernando está aqui nos vendo, mas não está conseguindo logar e tal. Ele perguntou aqui, por favor, a importância hoje do imprint na formação do cão na fase filhote. Acho que você já falou um pouco disso no começo, né, Denise?
Então, assim, o imprinting é uma coisa que foi, quando o Conrad Lorenz falou sobre o imprinting, foi uma observação feita em aves, né? Então, assim, existe um grupo que defende o imprinting para outras espécies e um grupo que rejeita um pouco essa teoria de que o imprinting funciona com todas as espécies, né? O imprinting... essa teoria do imprinting, ela é usada em alguns protocolos, alguns programas que existem atualmente aí de questão do tratamento do puppy, né, dos filhotes e tudo mais, mas não é o que você tem uma base científica que te assegure que o imprinting funciona também no caso de um cão, porque senão, se fosse assim... O cão, ao abrir os olhos e se deparar com o ser humano, ele começaria somente a andar atrás desse ser humano e ignoraria completamente até a própria espécie. E isso não acontece, né? Então, assim, eu acho que existe sim uma identificação maior, ajuda com que o filhote possa reconhecer uma espécie diferente da dele, mas não é que a gente pode falar do imprinting como foi o imprinting que Conrad Lorenz falou com relação às aves, que é um tipo de imprinting diferente. As aves realmente seguem o ser humano até o último dia da vida delas. Uhum. Né? Se elas abrirem os olhos e se depararem com o ser humano, aquele ser humano é a pessoa que ele vai seguir para o resto da vida. Uhum. Então, acho que tem essas considerações aí.
Mas assim, ó... Nos gatos, isso é mais importante, né? Já que você... O gato já tem uma pegada mais diferente, né? Eu te pergunto isso porque a gente fez lives de gatos, de raça, e os criadores falaram, não, é muito importante o criador pegar o gato bem pequenininho e botar no colo e fazer coisa, porque senão o gato fica arisco. Tem essa pegada mesmo do gato? Vou fazer só o parênteses do gato aqui, mas tem essa pegada no gato também ou também é meio lenda?
Então, olha, vamos pensar assim. Do ponto de vista biológico, o cão é a única espécie que realmente está domesticada. O gato, não. Não está completamente domesticado. Então, obviamente que o gato, se você pegar 10 indivíduos de gatos, você pode ter 10 indivíduos com diferenças comportamentais tão gritantes entre eles que você fala, parece que eu estou lidando com 10 espécies selvagens ao mesmo tempo. Né? Eles não são tão previsíveis como são os cães. Então, eu acredito que, para os criadores, quanto mais cedo, talvez melhor, pela questão de você modular um ambiente onde esse gato possa... Você preparar um ambiente onde esse gato possa modular um comportamento mais ou menos previsível para um gato de uma determinada raça. Né, para que ele possa expressar esses comportamentos que são mais característicos dessa raça. Acredito que ele pode, não sei, não participei, mas eu acredito que pode ter um pouco a ver com isso, por questão de espécie, não propriamente pela questão do imprinting.
Muito bem. Aqui, ó, doutora Denise, é factível a característica dos galgos serem muito sociáveis?
Olha, eu vou falar, eu adoro galgo, tá? Eu adoro bicho, mas assim, tenho uma boa relação com os galgos, eu gosto bastante. Mas eles são. É uma raça bem diferente. Eu tenho uma aqui na minha casa que foi encontrada no lixo, inclusive, né? Quando a gente falou aí de adoção. Ela foi recolhida do lixo com 1 mês de vida. E é uma cachorra que é extremamente sociável. Eu conheci outros galgos extremamente sociáveis, mas eu também conheci galgos não tão sociáveis. Eu acredito que é uma raça que tende a uma socialização legal. Eles são muito brincalhões em algumas coisas que eles fazem. Eles brincam até sozinhos, assim. Eu já vi muito galgo que joga a bolinha para cima e ele mesmo vem para pegar. Então, eu vejo que existe uma facilidade, sim, de muitos indivíduos dessa raça terem uma boa relação social com outros animais. Mas eles são... Geralmente, eles são um pouco reservados. Então, assim... Eles gostam de... Muitas vezes eles preferem eles estabelecerem uma relação de confiança. Nem sempre eles gostam de pessoas muito incisivas ou que são muito... Como que fala o personagem lá? Esqueci. Que gosta, que abraça demais, que beija demais, que tudo demais, assim. Não é? Não tem um personagem? Esqueci Felícia. O nome, eu sempre falo. Hã?
Felícia.
Isso. Então, assim, eles não são tão desse perfil. Os galgos que eu conheci muitos galgos. É incrível como eu trabalhei com galgo por conta de um pessoal que eu ajudei por bastante tempo e que tinha uma relação mais próxima com a raça. E eu vejo dessa forma. Eles não são cães para um perfil Felícia, mas eles são muito sociáveis dentro dos comportamentos deles. São reservados e tudo, mas brincam bastante, correm horrores. São super sociáveis com pessoas, gostam da presença de crianças, mas tudo respeitando um pouco esse espaço deles, digamos. Não sei se eu respondi, Terezinha, mas acho que é por aí.
Deixa eu aproveitar aqui para comentar essa questão do imprinting ainda que a gente estava aqui conversando, porque sabe o que, que eu vejo, assim, minha percepção? É que o pessoal usa o termo imprinting de um jeito um pouco diferente do termo do jeito que o termo foi descrito, né? Então, assim, a questão de moldar o comportamento da ninhada, deixando com que essa ninhada fique com a mãe mais tempo, né? Eu acho que muita gente utiliza o termo imprinting nesse sentido também, de deixar ali a ninhada junto à mãe, para que a ninhada se espelhe no comportamento da mãe, né? E aí, acho que foge um pouco da maneira como o termo foi descrito, né, Denise? Mas eu acho que também é uma questão bem importante de ser discutida, essa questão da de até que ponto é importante manter a ninhada com a mãe, manter a ninhada junto, até que idade? Tem algumas perguntas que eu estava olhando aqui que falaram nesse assunto. Acho que é legal você falar um pouquinho sobre isso.
Não, sem dúvida. Nesse sentido da importância da relação familiar do filhote, ela é indispensável, né? O filhote, ele aprende muito nos primeiros estágios de vida com a mãe e com os irmãos. É um aprendizado que não existe a possibilidade de ser reproduzido por um humano. Por maior que seja a nossa compreensão dessas etapas e dessas fases, a gente não tem como reproduzir a importância da mãe e da convivência com os filhotes. A mãe ensina muita coisa, a mãe ensina limites, a mãe ensina a ter precaução, a mãe ensina até onde ele pode ir, até onde não. A mãe ajuda nas brincadeiras, quando as brincadeiras passam dos limites. A mãe castiga, mas a mãe pode castigar, né? Nós não podemos, mas a mãe pode. Né? Os irmãos ensinam muito, né? Controle de mordida nas brincadeiras. E esses aprendizados, eles são muito importantes nessa etapa da vida mesmo, né? Que vai nesse período aí de até mais ou menos 12 semanas. Eu não sou tão categórica assim nessa etapa. Então, às vezes, vem algum filhote para mim.
Isso. Ui, é o que eu encontrei na internet.
A Siri começou a falar aqui do meu lado. Às vezes chegam para mim alguns filhotes que já passaram dessa idade, das 12 semanas, e eu faço os mesmos protocolos que eu faria com filhote dentro dessa idade, dessa fase sensível. Então, assim, a gente não precisa ser tão categórico, mas essa esse período de vida ele é bastante importante, sim. É indispensável o filhote, se ele pode estar com a mãe e os irmãos, eu não diria que talvez não até os 3 meses, porque ele perde um pouco a oportunidade da socialização externa, uhum, e das habituações que se faz fora do ambiente do criador, uhum, né? Porque ali é um ambiente mais hermético. Uhum. E o filhote, dentro dessa etapa da fase sensível, ele precisa sair um pouco desse ambiente hermético para poder lidar com ambientes mais complexos também. Mas o período que ele fica ali, seja 2 meses e meio, um pouquinho mais, chegando ali pertinho dos 3 meses, é um período precioso de aprendizagem e desenvolvimento, uhum, comportamental, sem dúvida nenhuma.
Uhum. Então, você indicaria ficar no canil até 10 semanas?
Eu acredito que não menos que isso. Uhum. Também não muito mais. Para a gente não perder essa oportunidade dessa janela. Sim. Porque, claro, a gente tira o filhote do canil e não é que imediatamente a gente já expõe ele a ambientes mais complexos. Uhum. Tem que fazer uma transição para que não haja um choque, né? Claro. Para que ele tenha a oportunidade de por conta própria, ir criando essa tolerância à complexidade, uhum, e lidando com esse desafio da complexidade. Então, a gente não pode tirar ele de um ambiente absolutamente conhecido para ele para um ambiente mais complexo muito rápido. Então, a gente precisa também de um tempo para fazer essa transição. Uhum. Então, eu acredito que, assim, 10 semanas é legal ele poder ficar com a mãe e com os irmãos. Se ele ficar 12 semanas, está ótimo, mas não muito mais do que isso, não.
Uhum. É, pra o não pessoal costuma separar mais ou menos as 8 semanas, né? Acho que é mais ou menos a média. Dependendo da raça, acho que o pessoal até utiliza mais, mas, assim, o criador responsável, ele, em geral, separa, né, o filhote da mãe com 8 semanas, mais ou menos, né? E assim, eu até que tenho uma curiosidade nesse sentido, Denise. 60 dias, qual é a diferença de separar o filhote com 60 dias e separar o filhote com 50 dias? Só 10 dias faz muita diferença?
Então, Fabi, a diferença é assim, você tem essa primeira etapa dessa fase sensível, digamos assim, a gente pode dividir ela em 2 etapas. A parte da sociabilidade, da socialização, a gente pode dividir em 2 etapas. Então, a primeira etapa é a etapa que ele socializa com membros da própria espécie. Então, ele está com os irmãos, ele está com a mãe, às vezes ele está com filhotes da mesma espécie, mas que não são os irmãos, que são de outras mães, outras crias que estão ali sendo se desenvolvendo de forma paralela. Então, ele está aprendendo a lidar com a mesma espécie. A janela dele é favorável para socialização com a mesma espécie. Mas quando você está chegando perto desse período das 12 semanas, essa janela ela já se abre para socialização com espécies diferentes. Então, essa é onde a gente consegue tirar proveito dessa última etapa aí dessa fase de socialização primária, né, que a gente chama assim. É poder usar todo esse aprendizado para introduzir novas espécies e também os ambientes mais complexos, que a janelinha neurológica está favorável para isso.
Uhum. E daí, só juntando assim, com um pouco com a minha área, né? Aquele filhote que é separado da mãe com 6 semanas, né? Ou com 5, às vezes até 4 semanas, eu já vi filhote sendo separado da mãe com 1 mesinho, né? Claro que isso vai provocar um dano muito grande no comportamento dele no futuro, né? A gente poderia fazer até uma outra live só sobre isso, só sobre esse tipo de questão, né? Mas eu queria só lembrar que esse dano, ele não vai ser idêntico para todos os animais, porque daí a gente tem o somatório da genética, né? Então, a gente vai ter animais que vão ser muito prejudicados, porque essa questão foi somada à tendência genética que ele nasceu para ter alguns comportamentos, e tem outros animais que não vão ser tão prejudicados assim, né? Então, a genética está aí sempre para a gente ter um efeito somatório, nunca determinante sobre o comportamento.
Deixa eu fazer agora...
O que é, Eduardo?
Desculpa, pode falar, Denise.
Não, pode ir, isso aí é...
Deixa eu fazer uma cutucada aqui com a Fabiana e tal. Pegar esse gancho genético que depois eu jogo para Denise. Eu tenho um cachorro que tem um temperamento que não me agrada. Tá lá no, vamos dizer que ele está no canil num ambiente mais ou menos equilibrado para todo mundo. Vamos dizer que ele é muito agressivo, muito é mais agressivo do que eu gostaria, uhum. E é menos, ou mais tímido do que eu gostaria, ou mais agitado do que eu gostaria. Mas ele é como você sempre falou, né? Um cachorro não é só uma característica. Se eu for acasalar ele, eu procuro o contrário ou procuro aquele cão que está dentro do equilíbrio?
Ou tu decide não acasalar por causa disso, né? Porque também tem essa possibilidade, né? Então, assim, o Eduardo, sabe, Denise, vou te contar uma coisa. O Eduardo é muito engraçado porque a gente não combina as perguntas, eu juro para vocês. Mas o Eduardo sempre deixa a bola quicando para aquele gol que eu quero fazer, é incrível, assim. Sem querer. Então, assim, ó, acho que essa tua pergunta, Eduardo, é super pertinente. E aí eu para te responder, eu seria obrigada a te devolver com várias outras perguntas antes, tá? Então, primeiro, qual é o comportamento dele que você não gosta? Porque dependendo do comportamento, eu vou te dar respostas diferentes, tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar dois exemplos. Vamos pegar a agressividade. E vamos pegar a sensibilidade extrema ao som, que pode ser um problema também, tá? A agressividade, de uma maneira geral, ela tem uma base genética muito maior do que a sensibilidade ao som. Isso está comprovado por diferentes artigos, tá? Então, se o que você não gosta no seu cão é a agressividade, eu poderia te dizer de uma maneira simplista que você não deve reproduzir ele, ou que você deve reproduzir com um cão oposto, ou no máximo um cão mediano. Ter muito cuidado no casal para não repetir o mesmo problema. Ou seja, cuidar a agressividade na reprodução é muito mais importante do que cuidar a sensibilidade ao som, porque a gente já viu por estudos da genética que a sensibilidade ao som tem uma participação da genética, tem sim a tendência, mas ela é bem mais fraca do que a questão da agressividade. Tá? Então, eu acho que e isso que eu estou te mostrando, que eu estou te exemplificando aqui de diferença entre os dois problemas comportamentais, é o que a gente chama em genética de herdabilidade. Então, quando a gente vai estudar os comportamentos em genética, a primeira coisa que a gente precisa fazer é vamos calcular a herdabilidade da agressividade e a herdabilidade da sensibilidade ao som para a gente conseguir responder essa pergunta, tá? A segunda pergunta que eu te devolveria é: qual é a raça que você está falando? Por quê? Porque a herdabilidade, por exemplo, só da agressividade, ela vai variar de uma raça para outra, né? E aí nos SRDs a gente vai ficar sem esse tipo de amparo para trabalhar, porque nos SRDs eu não tenho como fazer um cálculo relacionado à genética, certo? Então, tudo isso que eu falei vai ser mais verdadeiro ou menos verdadeiro dependendo da raça que você está falando. Tem raças que a herdabilidade da agressividade é bem alta. Exemplo, Pinscher, tá? O Pinscher tem uma herdabilidade muito alta para agressividade. Eu não estou dizendo que o Pinscher é agressivo. Eu só estou dizendo que Pinschers
Se
agressivos
quiser.
são muito agressivos por causa da genética, tá? E aí a gente pode ir para o outro extremo. O Bernese tem uma herdabilidade baixíssima para agressividade. Vai variar de uma raça para outra.
Muito
Tá?
bem.
Finalizando, e essa tua pergunta aí, eu brinco que tu deixou quicando para eu fazer o gol, é justamente o tipo de assunto que eu trato num dos cursos que o INSPA está oferecendo agora, tá? O INSPA quem não estava no início, né, eu vou falar de novo. O INSPA é o Instituto de Psicologia Animal, do qual eu e a Denise fazemos parte, né? E ele oferece uma pós-graduação em psicologia animal, mas ele também oferece cursos de duração menor para pessoas com qualquer formação, tá? E um desses cursos é um curso sobre genética do comportamento, tá? Que eu tô montando em quatro módulos. Dois já estão disponíveis. Eu vou pedir para o Eduardo colocar os links aí que eu joguei para ele no chat privado, para vocês darem uma olhadinha no programa desses módulos, tá? São dois módulos que já estão disponíveis. O primeiro sobre genética do comportamento de uma forma geral, e o segundo só sobre agressividade. Tá? Então, muita coisa para a gente pensar, na verdade, tá? Só para dizer que essa pergunta não é simples, Eduardo. Só para dar uma ideia do que a gente tem que pensar para responder essa pergunta.
A pergunta é simples. A resposta é que não é. O seguinte, os links já estão... Para quem está no Facebook, depois vai ter que ir no YouTube, tá? É, para quem já está no YouTube, depois que acabar o vídeo, dá um recarregar na página, que o link vai estar aqui já. E se você chegou depois, é só você olhar aqui na descrição, vai ter link. Vai ter link e botar os dois, porque os dois links são dois links de 400 quilômetros. Não dá para botar aqui na... É, mas está aqui na descrição do vídeo.
Tá, gente, desculpa.
É, depois a gente faz um beat ali, mas enfim, agora está na descrição aqui. É... Tem uma pergunta aqui do Danilo. Deixa eu trazer o Danilo aqui para a gente, para bater papo com a gente aqui. O que dizer do comportamento dos bull mastiffs atuais, que são totalmente diferentes dos antigos? Parece que acabou o temperamento de guarda. Atualmente, os bull mastiffs são criados como pets. Bom, eu não entraria numa casa com bull mastiff. Mas, enfim... Denise, e aí, Denise? Dá para mexer assim no comportamento de uma raça a ponto de deixar ele pet?
Então, Eduardo, olha só, os bulls, eles são muito legais, né? Porque se você olhar as fotos antigas dos bulls, de vários deles, você vê cães sociáveis, né? Cães com crianças, cães em contextos, assim, totalmente fora do que a gente imagina, de muitos eventos que a gente vê aí que aconteceram nos últimos tempos. Então, assim, para mim, existe uma natureza dócil dos bulls. Embora, veja bem, uma natureza dócil não impede um cão de ser um protetor.
Uhum.
Então, você pode ter um cão que ele é extremamente dócil, que ele é extremamente sociável com pessoas, inclusive com pessoas diferentes que ele não conhece. No entanto, ele pode ser um excelente guardião. E por que que eu te falo isso? Eu até tive uma experiência própria, que eu vivi, e isso me fez... Foi um exercício de observação gigante na minha vida, que depois eu pude levar adiante e ver essa mesma padrão de comportamento em outros cães, que é você ter um cão extremamente protetor, guardião, era um cão de uma raça primitiva também, era um Akita, que era extremamente dócil. Podia chegar a visita na casa, não tinha nenhum problema. Podia entrar criança, brincava, né? Não, aqui tá brincando, né? Meio estranho falar isso, mas... As crianças podiam brincar com ele. Ele aceitava bem, ele tolerava bem a brincadeira. Não demonstrava sinais de estresse, né? Nem de desconforto, nem nada. No entanto, ele sabia reconhecer as pessoas que eram bem-vindas das pessoas que não eram bem-vindas. Porque a capacidade de observação... Exatamente, eles têm uma capacidade de observação do ser humano que é uma coisa ímpar. Então, o seu cão, ele sabe se você está feliz com aquela visita ou se você não está. Se você está apreensivo ou se você não está. Se você está nervoso ou se você não está. E baseado, muitas vezes, na sua própria reação, o seu cão vai reagir de acordo. Então, eu não descartaria que um cão sociável, dócil... criado como pet, tenha total condição de ser um bom guardião na hora que ele realmente precisa ser um bom guardião. Eu não descartaria, tá? Eu acho que a gente não pode ter essa ilusão, não é porque ele tá ali bonzinho e tal, não sei o quê, que você pode confiar que ele não vai fazer esse papel na hora que realmente for requerido dele fazer esse papel.
Uhum.
Não sei se eu respondi a pergunta... Mas eu acho que é importante essa observação.
Eu acho uma observação super importante. E eu só queria completar aqui que, digamos... Porque eu acho que existem raças onde isso realmente aconteceu. A coisa de ter desvirtuado a função original da raça.
Bulldog inglês.
Uhum. Sim.
Bulldog mas, assim, inglês era um cão de briga. De
briga.
Virou de
belozinho. Forma, né? Você tem mudanças sociais também que fazem com que o bulldog inglês original não seja mais requerido, porque a gente não tem mais brigas com touros, né? Que era como ele era usado originalmente, né? Então, mas essas modificações comportamentais comparadas à função original, eu acho que elas acontecem, sim, ao longo do tempo, e quando elas não são o que as pessoas querem, né? Como falaram aí do Bull Mastiff, agora são pets. Isso pode realmente até ter acontecido com o Bull Mastiff e com qualquer outra raça. Por quê? Porque ao longo de décadas, os criadores não se preocuparam em avaliar corretamente o comportamento dos reprodutores. Eles estavam reproduzindo cães baseado em fenótipo físico, característica física externa, né? Então, a gente acaba fazendo com que a raça vai indo para um padrão de comportamento, uma tendência de comportamento que a gente não tinha previsto, né?
E também, né, Fabiana, do jeito que a coisa anda, daqui a, sei lá, 100, 200, 300 anos, toda a raça vai ser pet. Né? Então, hoje em dia, você botar um galgo para correr é maus-trato, né? Então, pô, é a natureza do bicho. Então, você vai ter que criar um galgo que não gosta de correr. Você vai ter que ter um cão que gosta de farejar e não pode procurar coisa. Então, assim...
É complicado, né? É verdade.
Então, daqui a um tempo, é só cachorro pet. Então, isso, e querendo ou não, os criadores vão se adequar a isso.
Tem muitas funções que estão sendo perdidas, né? Que ok, deveriam ser perdidas mesmo, como essa do bulldog inglês que a gente estava falando, né? Mas muitas outras... eu concordo, é assassinar a genética daquela raça, né? Original daquela raça.
Então, assim, não tem coisa mais bonita, assim, a gente falou de galgos ali, a Denise falou que tem... Não tem coisa mais legal ver um galgo correndo, cara. Ele dá 3 passos, ele tá 200... E o rosto dele e tal, e aí tu não pode correr. Pô, cara, deixa os cachorros correr. Ah, mas vai competir... Não pode usar anabolizante, assim como nós não podemos
exatamente
usar.
Exatamente, a regulação é que é importante aí, né? E não a proibição. Né?
Então, assim, pô, deixa eles correr e tal, a atividade, que querendo ou não é barata, os cachorros ficam felizes, os proprietários ficam felizes, mas não pode, é maus-trato. Pô, peraí, exato, cara, natureza do bicho.
Que perdeu um pouco a função recreativa, né? Porque quando você tem a visão recreativa, vamos levar o nosso galgo para correr... para que seja bom para ele, para que seja divertido para ele, não para que a gente saia ganhando alguma coisa com isso. Então, acho que quando você perde essa questão recreativa, é quando você começa a ter problema, porque aí não se privilegia o bem-estar do animal.
O galgo corre para caçar para o ser humano. Então, assim, nunca foi recreativo. Ele se desenvolveu... Ele se desenvolveu para fazer função. E ele faz aquilo com gosto. Então, assim, voltamos lá para a espécie, para a questão da espécie. Né? Como é que a gente pensa na cabeça de um galgo? Cara, o galgo quer descer a lenha, imagino eu. O galgo quer descer a lenha. Ele não está preocupado se ele está competindo com o galgo do lado. Ele quer pegar o coelhinho, ele quer pegar a caça. E deu para a bola. Entendeu? E para ele a felicidade é essa. O ser humano, aonde ele entra, ele vai entrar em competição. Né? Ele sempre vai entrar em competição. A minha caixa é melhor que a tua, eu corro mais do que você, porque essa é a nossa natureza. Então, o que não pode é, na minha visão, é fazer com que prejudique o animal. Sim. Né? Não pode fazer prejuízo ao animal, usar artifícios que vão causar mal para eles, assim como nós não podemos usar artifícios que causem mal para nós. Então é a mesma pegada. Mas se a gente vê os esportes americanos em termos de temperamento, eles fazem competição de rastreio, eles fazem competição de busca, eles fazem competição de salto. Eles fazem um monte de coisas que são inerentes àquelas raças que são o próprio agility. Né? O agility é uma competição, né? Só que está dentro de regulamentos e tal. E beleza, os cachorros vão bem. O cachorro pode se lesionar? Óbvio. A gente se lesiona quando corre, quando vai nadar, quando vai correr, quando vai... E eles também podem acontecer, mas é dentro de um acidente, né? Mas, enfim, vamos voltar aqui para os comentários do pessoal aqui. Eu queria trazer um. Ó, a gente tem sistema para creche e para hotel. O quão bom, ruim ou perigoso é esse convívio, essa tendência agora das creches caninas, do cara pegar o cachorro e botar em creche? Isso faz, isso ajuda, prejudica ou não faz diferença, Denise, com relação ao temperamento, ao comportamento dos cães?
Olha, tem creches que são muito bem estruturadas, né? Que são gerenciadas por pessoas que realmente estão super atualizadas dentro da área de comportamento, que aplicam protocolos super atuais, modernos, e praticam muito a questão do bem-estar, privilegiam muito a questão do bem-estar. Então, obviamente, você tem lugares que são muito qualificados para esse tipo de atividade. Eu acredito especialmente o daycare, ele pode trazer um benefício grande na questão da sociabilidade, né? Quando você tem um lugar com essas características, onde eles sabem avaliar o cão que está entrando ali, temperamento, características, a personalidade dele, o que ele gosta, o que ele não gosta, e saber inserir ele num grupo que seja um grupo compatível com ele, eu acho que é um benefício grande, porque ele tem a oportunidade de sociabilizar muito, ele brinca com indivíduos da mesma espécie, que é diferente de brincar com a gente. Eu posso brincar com o meu cão, mas eu estou dizendo para o meu cão que ele vai brincar segundo as minhas regras, porque eu não sei brincar segundo as regras dele, e também porque eu não gosto de morder. Então, e quando eles têm a oportunidade de brincar entre eles, não, eles se mordem, eles correm, um pula por cima do outro, pula por baixo, enfim, você tem uma riqueza de interação, uma riqueza de comportamentos ali que acontecem, que ele beneficia demais o animal. É uma coisa que eles precisam muito desse tipo de beneficiamento, né? Não sei se essa palavra existe, desculpa se não existe, gente, mas eles precisam disso, dessa riqueza, né, de relações sociais. Então, quando o local cumpre com essas exigências, é bem qualificado e pode oferecer isso, eu acho que é um benefício muito grande, né? Eu vejo isso com muito bons olhos, assim, gosto bastante. Não é a única coisa que pode e deve ser feita, mas sem dúvida nenhuma que é um aporte importante aí no desenvolvimento do cão.
Mas o ideal é ir cedo, é começar cedo ou não faz diferença?
Eu acho que faz diferença sim, viu, Eduardo? Não tem assim, um dado tão científico assim, para te falar sobre isso, mas pelo que eu observo de todos os cães que eu já conheci, eu acredito que faz diferença sim. Eu não gosto muito de que quando o filhote é um filhote que eu estou acompanhando, eu não gosto muito que ele vá muito cedo para o daycare. E por quê? Porque...
E quando é que é muito cedo?
Muito
cedo. Qual é a idade? Qual é a idade?
Cinco meses. Porque o que acontece com o filhote nessa etapa da vida, até passar da adolescência do filhote, até perto de um ano, mais ou menos, ele vai alternando comportamentos de... as fases de desenvolvimento alterna com fases de medo também. Então, às vezes, o filhote pode estar passando por uma janelinha do medo ali. E, às vezes, um evento que... não devia ter acontecido, sabe, a porta da van que fechou um pouco mais forte do que deveria, aquilo gera uma cicatriz ali que você depois não consegue, nem, não digo nem gera uma cicatriz, mas às vezes aquilo serve de gatilho para uma outra coisa que estava desligada, e aquilo serviu de gatilho e ligou uma coisa que não devia estar lá, vem uma fobia junto, vem uma ansiedade, vem um medo de barulho, não quer mais andar de carro. Então, assim, eu acho que é muito importante cuidar dessa etapa do desenvolvimento do cão, ter um acompanhamento bacana, lidar com essas fases, fornecer os estímulos que ele precisa para se desenvolver, fazer as habituações, habituação, né, para quem não está familiarizado, é você introduzir coisas que o cão não conhece, mas você introduz de uma forma gradativa e gentil, para que ele possa ir se familiarizando com aquilo, até que aquilo se torne uma coisa normal para ele e ele não se assuste, não tenha medo nem nada. Então, a prioridade é fazer esse trabalho de habituação e de sensibilização. Então, feito isso, se você tem um cachorro mais bem preparado para lidar com desafios que podem vir depois. Então, um cão que, que foi habituado a barulhos, a ruídos, etc., numa determinada etapa da vida dele, obviamente que depois, se o cara bateu a porta da van, sabe, ao invés dele tomar um susto na escala de 1 a 10, 15, ele vai tomar um susto 5, que às vezes não é suficiente para acender aquela... Pra, não serve de gatilho para... para outros comportamentos, outros traumas, outras fobias que de repente estavam guardadinhas ali e não iam aparecer nunca. Então eu não gosto muito dessa fase de filhote, eles serem submetidos a coisas muito intensas, né? Então se é muito intenso, eu sugiro sempre fazer uma transição, acompanhar, levar, vai junto, cerca um pouco para que as coisas não aconteçam de forma muito repentina, muito fora do contexto, muito fora do previsível. Mas tirando isso, eu acho que é fabuloso, eu acho que é maravilhoso.
A Andrea está aqui com a gente, fazia tempo que eu não te via por aqui, Andrea. Nossa.
Fazia tempo.
Ela falou aqui, eu conheço. Não, como não fazia tempo que eu te amava? Conheço o caso de um border de trabalho que foi estragado, entre aspas, por falta no treinamento, e hoje ele é usado na companhia. Na visão de vocês, assim, vou voltar um pouquinho lá para a minha segunda pergunta, a primeira foi o que era o INSPA. Se um cão é de uma determinada raça, dá para sempre salvar com treinamento para que ele faça a função da raça? Ou tem caso que realmente, cara, não tem jeito? Vai tirar férias. Se aposenta por invalidez, mas por incapacidade.
Falar da minha visão aí, a Denise me diz o que ela acha, assim, se ela concorda ou não. Como a gente, voltando então lá para a segunda pergunta da live mesmo, né? Só ser da raça não significa que ele está pronto para pastorear, né? No caso do border, por exemplo, né? Ah, mas ele era um border de trabalho. Nem todo border de trabalho tem uma excelente tendência para ser um cão de pastoreio, né? Então, esse animal que foi estragado, entre aspas, ele pode só ter ido de acordo com a tendência que ele já tinha. Não sei se ele foi avaliado previamente ou não, provavelmente não, né? Ou se foi uma coisa tão grave assim que acabou com a capacidade dele de pastorear, né? Então, é a avaliação do indivíduo que conta, não é só a informação da raça que vai fazer a gente responder essa pergunta.
A raça é uma chance maior de dar certo.
Exato, isso sim. Isso sim, se você está fazendo de acordo com a... Você está querendo de acordo com a tendência que a raça tem.
E aí você vai reproduzindo, aqueles que deram certo, quer dizer, você vai moldando a raça em relação àquela questão comportamental, porque aí que está uma coisa bacana, né? Porque as raças foram criadas muito mais no comportamento do que no físico. O físico era meio consequência da boa função.
No início, né?
No início. Até quando nem era raça.
Sim, né? Sim.
Entre aspas, quando nem era raça. Exato. Beleza, então... Só que hoje em dia, né, o negócio inverteu, né? É muito... A não ser as raças que ainda tem trabalho, né? Então, sei lá, as raças de campo,
esse é o ponto que eu acho que tem que ficar nesse tipo de live que a gente tá fazendo hoje. A avaliação do comportamento num canil, ela é importante para qualquer raça. Né? Porque você está criando animal para... Ah, mas é só para pet. Mas o animal pet, ele tem que ter um comportamento adequado para ser pet também. Né? Então, a avaliação comportamental e a definição de quais estratégias vão ser utilizadas desde já o canil, né? Que é a parte da Denise, e a decisão se aquele animal vai ser reproduzido mais vezes ou não vai, tudo isso envolve a avaliação de um especialista em comportamento. Então, acho que todo criador precisa pensar nisso.
Gente, papo bom voa, passamos uma hora e meia já, nem parece que deu 10 minutos ainda, tão bom que o papo foi. Eu vou passar a tua palavra agora para a Fabiana, depois para a Denise. Fabiana, eu sei que você tem umas coisinhas para também divulgar para a gente aí, questão de cursos, que você já falou, mas tem outros cursos. Eu já vi o um negócio no Instagram que você está em outros cursos. A mulher não para que negócio
É, me
de
sigam lá,
divulgação.
né, pessoal, que não me segue ainda, tô sempre divulgando. Eu não sou grandes blogueiras, assim, de conteúdo, né, mas os cursos que eu participo, eu sempre divulgo. E essa minha parceria com o INSPA, eu acho que está sendo bem, muito interessante, porque a genética do comportamento não é um assunto que a gente tenha, que a gente esteja explorando em nenhum lugar do Brasil. Ah, então, eu estou, na verdade, sempre tentando divulgar essa área da ciência, que é a genética do comportamento canino, porque eu tenho muita vontade de trabalhar com ela. E eu tenho a expertise da área da genética. Só que para trabalhar com genética do comportamento canino, eu preciso de dois outros profissionais também. Eu preciso do pessoal do comportamento, como a Denise, né? Porque eu preciso que os animais sejam avaliados, e eu preciso que criadores queiram participar. Né? Então, pessoal, a minha sugestão é que vocês se informem mais sobre essas questões relacionadas à genética do comportamento. Fica o convite para os dois módulos do curso do INSPA que já foram lançados. Logo a seguir, eu vou montar dois outros módulos para falar também sobre genética do comportamento canino. Tá? Fiquem seguindo a gente para ver quando é que os módulos vão ser lançados, porque essa união de profissionais da genética, do comportamento e criadores, só pode trazer coisa interessante e benefício para a cinofilia, né? Eu acho que tem muito aí para a gente trabalhar e fica o convite, certo? Agradeço muito a participação de vocês, vou passar e do Eduardo pelo convite, né? E vou passar a palavra então para a Denise, tá? Boa noite.
Bom, eu também agradeço aqui imensamente a oportunidade de conversar um pouquinho sobre comportamento, né? Uma área imensa, que a gente, como disse a Fabi, poderia ficar aqui muito tempo falando sobre isso. Acho que a questão da genética, ela tá muito avançada nas pesquisas de comportamento. A Fabi tem esse curso maravilhoso lá no INSPA, que fala da genética de uma forma mais aprofundada. Acho que é um caminho que não tem volta. A gente tem que realmente juntar as áreas, né? E dentro disso a gente consegue fazer um trabalho muito mais abrangente, né? Do que no passado era feito, né? Hoje já tem muito mais informação, já tem muito mais estudos, já tem muito mais profissionais. Então acho que a oportunidade está dada, né? A gente tem que aproveitar mesmo. E, bom, adorei estar aqui, obrigada mesmo. E espero que o pessoal tenha gostado e acessem lá as redes do INSPA também para se informar sobre os cursos, porque tem muito curso legal. É isso aí, obrigada, Eduardo, pela oportunidade também e Fabi pelo convite aqui com vocês.
Então, assim, obrigado, Fabi. Obrigado, Denise, por estar aqui. Fabi, que já é sócia aqui da gente aqui, sempre convidada. Pessoal, você em casa também, muito obrigado aí, o Cauíque, a Terezinha, o Danilo, enfim, todo mundo aí que participou. Obrigado pelo bate-papo. Aí não esqueça aí de assinar o canal e deixar o like. Também compartilhar também é importante, gente. Avisa os outros, vai para a exposição, avisa. Pô, teve uma live, o sistema PET foi muito boa. Esquece de avisar, é importante aí para os conteúdos também continuarem gerando aí visualização, gerando conhecimento bacana. Lembrando que a live vai estar aqui no YouTube, no Facebook, daqui a pouquinho a gente vai postar também no podcast também. Hoje cabe aí no podcast. Então basta procurar aí o sistema PET no Spotify, Deezer, no seu player de música favorito. Gente, então assim, fica a dica da Fabi ali, aqui no link, então só para quem não vai no YouTube, assim que acabar a live, dá um refresh na página, vai ter os linkzinhos lá. Faça o curso, é um material fantástico. É EAD, gente, então você pode fazer a hora que você quiser, ou vai ficar vendo aquela sériezinha muito da vagabunda lá do Netflix, ou vê um conteúdo aí muito bacana aí que a Fabi preparou aí com muito carinho, e muito profundo, que vai fazer, vai por mim, vai fazer diferença aí no teu dia a dia. Então atualiza aqui, já pega, já acessa lá e já puxa os cursos para começar a ver. Lembrando, se você quiser também ajudar a gente com tema, gente, a gente precisa de tema para poder trazer para vocês. O que que vocês querem? Olha para você, olho no olho, o que que você quer ver aqui? Vai lá em pauta.sistemapet.com e sugere um tema para a gente. A gente corre atrás. Se tu souber já a solução lá, que ah, eu queria ouvir o fulano, Beltrano, melhor, vai ser mais fácil. Mas se não quiser, ah, eu queria saber sobre, sei lá, né? Sobre qual é a cor mais que reflete mais sol do cachorro. A gente dá um jeito de trazer alguém aqui para poder falar sobre isso. Então ajuda a gente lá, pauta.sistemapet.com. A gente está aqui sempre trabalhando para levar um conteúdo importante, relevante para o sinófilo que realmente deseja agregar um conhecimento bacana. Se quiser também ajudar financeiramente do tim-din-din-din lá, é só ser membro aqui do canal. Se você está no Facebook, passe para o YouTube, seja membro também. É, minhas convidadas, fiquem aqui, que eu já volto, que espero o videozinho passar, a gente já volta. Você em casa, muito obrigado, boa noite. Semana que vem eu não prometo, eu vou tentar fazer o esforço, mas eu acho que semana que vem eu vou dar um pulinho, aí eu volto na outra semana. Mas então, obrigado pessoal, uma boa noite, bom descanso a todos, ótima semana e até a próxima live.
Sabemos que os criadores têm muito pouco tempo para cuidar da divulgação de seu trabalho na internet. Mas tudo mudou com a chegada do Sistema Pet, uma solução completa de gestão e marketing para criadores de cães e gatos. A plataforma gera um site moderno, eficiente e inteligente, focado especialmente para a melhor visualização do trabalho de criadores. Contamos com várias formas de deixá-lo destacado no Google, facilitando que seja encontrado pelos clientes que desejam um criador sério. Acesse o sistemapet.com e apareça para o mundo agora!